සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස So, friends, I was wondering from this morning if anybody was able to try that little thing with the eyes and see if that, you know, if it had any kind of effect on your awareness in the way that I was talking about. Just raise your hand if you think it did, or you.
Então, amigos, esta manhã, né, eu estava me perguntando se algum de vocês então teriam conseguido fazer aquela viradinha com o olho e tido o efeito que eu havia descrito, né? Então, se algum de vocês acha que conseguiu, levante as mãos.
Oi. I mean, sometimes when you get into good concentration awareness, that the eyes may do that, you know, automatically, spontaneously, and that's how I, first sort of noticed it or saw that connection, and then by, just trying it. But only when you're already close to that kind of an awareness. But it's interesting because, the connection between looking out the eye and the sense of I in the consciousness.
Então, esse tipo de virada do olho, né? Quando você está, então, com uma boa concentração, né? Com awareness, esse tipo de virada pode acontecer automaticamente. De fato, foi dessa maneira que eu reparei pela primeira vez nesse tipo de fenômeno. Dito isso, é interessante notar que existe sim, né, uma conexão então, entre o senso de eu e o olho, né, essa coisa do olhar, né?
Anyway, in this kind of last main Dhamma talk of the Ichiro, although tomorrow morning I'll be giving a kind of a concluding talk about how to practice in daily life and so on.
Então, esse é o último, então, Dhamma talk principal do retiro, embora amanhã eu também darei um Dhamma Talk de encerramento para falar sobre como praticar na vida diária.
But I want to finish the discussion or exploration of the meditation practice and also, as I mentioned before, part of the Paticca-Samuppada and how the parts of the Paticca-Samuppada, especially how the creation of karma and the undoing of karma and the sense of I is all tied up into that.
Bom, de todo modo, eu queria então mencionar algumas últimas observações que podem ajudar na exploração da meditação, especialmente, como eu havia dito, quero falar do Paticca-Samuppada e o seu relacionamento com a produção de karma, como o karma e o Paticca-Samuppada e esse senso de eu estão sempre intimamente conectados.
Just a few concluding or some words about again that the ego and desire.
Então, mais algumas palavras então sobre o ego e o desejo.
As I mentioned earlier, that desire and the ego are like two sides of a coin.
Como eu havia mencionado antes, ego e desejo são como os dois lados de uma mesma moeda.
You can't have one without the other.
Não é possível ter um sem ter o outro.
And desire is projected ego, and ego is introjected desire. You might find it hard to translate that.
Então, o desejo é o ego projetado, e o ego é o desejo introjetado.
Introjetado. And that's why people who cling to the sense of self will find it very difficult to give up desire.
E em razão disso, as pessoas então que se apegam ao senso de eu vão achar muito difícil abrir mão do desejo, ou se desapegar do desejo.
And why the mind is, you know, very difficult to calm down, and why we're always active and you know, thinking about the past and future, because past and future thinking is all tied up with the sense of I.
E por isso então que é muito difícil acalmar a mente está sempre ocupada pensando sobre o passado e o futuro, né? Quer dizer, o passado e o futuro também, pensar no passado e no futuro também está intimamente ligado com o senso de eu, né?
And so that's why we always like to be active.
Então, por esse motivo, nós sempre gostamos de estar ativos, né? De estar ativos.
Because the more active you are, the more kind of alive and real that you feel.
Porque quanto mais ativo você está, mais vivo e real, né? Real você se sente.
And of course, you know, that feels, you know, good for somebody who's, you know, strongly clinging to the I.
Então, obviamente, uma pessoa que então tem bastante apego ao eu, né, vai se sentir bem com toda essa atividade.
But it brings along with it all of its suffering. That's the problem.
Mas o problema é que junto com tudo isso vem também sofrimento.
Now, if you could have the ego without craving, great.
Se você conseguir ter o ego sem ter apego, ótimo.
But the problem is that you can't.
Mas o problema é que você não consegue.
Just because of the nature of the connection between the two.
Isso em razão da natureza da conexão entre os dois.
Now some people might argue and say, "Well, yes, I can. I can do that."
Algumas pessoas poderiam então dizer, "Por que você está dizendo que não dá? Eu consigo."
But again, it's like the man who says, "Oh, I don't suffer. I can't relate to this Buddhism. I don't suffer."
Mas é um pouco similar àqueles, aquelas pessoas, né, que eventualmente digam, "Eu não sofro. Eu não consigo me relacionar com o budismo. Eu não sofro."
But then he worries, you know, and gets upset when his wife goes out and cheats on him, or gets worried when the stock market starts to tremble.
Mas aí essa mesma pessoa pode ficar preocupada, né? Quando a mulher sai com outra pessoa, tá? De repente, trai, ou o mercado de ação começa a mexer, né? Mudar, tremer.
Anyway, so, you know, there's a direct connection between the second noble truth. The Buddha said that the cause of suffering is craving.
Então vejamos que há então uma conexão direta entre a segunda com a segunda nobre verdade quando o Buda diz que a causa do sofrimento é o desejo.
As I mentioned before, what is the cause of craving?
E qual é a causa do desejo ou do apego?
Well, it's ignorância.
É a ignorância.
And the deepest level of ignorancia is believing that I am real.
E o aspecto mais profundo da ignorância, o nível mais profundo de ignorância, é acreditar que o eu é real.
So there's a direct connection also like between anatta, the characteristic of anatta, and the second noble truth, the third noble truth.
Portanto, então, também há uma conexão muito grande entre anatta, a característica de anatta, e a segunda e terceira nobres verdades.
And again, there's three things in us experience. A sense experience.
Então,
três coisas.
Há três coisas na nossa experiência, no nosso senso de experiência.
There's the knower and the known.
Aquele que sabe e o saber.
And knowing.
E sabendo, ou aquele que conhece o conhecer. Ah, é. O saber, o que é sabido e aquele que sabe.
The knower, the known and knowing.
Ou saber, o sabedor e aquilo que é sabido.
Okay, what is the knower?
E o que é o sabedor?
The I, the subject. So the I is the knower. What is the known?
Então o eu seria o sujeito, ou o sujeito, ou o ego seria então o saber, aquele, não, o sabedor. E o que é o que é sabido? Uma te pergunta.
What is the known? Any of the six sense objects.
Então, o que é sabido é qualquer coisa, qualquer um dos seis sentidos. Qualquer objeto dos seis sentidos.
And what is knowing?
E o que é sabendo?
Well, basically, it's the consciousness.
Então, basicamente, é a consciência.
But normally we're not aware of the knowing.
Mas normalmente a gente não está atento ao processo de sabendo.
Because we're either focused on the object and clinging to that, so we jump directly from the knower to the known.
Então, porque nós estamos, por exemplo, nós podemos estar totalmente focados no objeto. Então, a gente pula do sabedor para aquilo que é sabido.
And we jump over the knowing.
Então,
we miss the knowing.
Então nós perdemos o saber em si.
The knowing is the space between the knower and the known.
Então o saber ou sabendo é o espaço entre aquele que sabe e o que é sabido, o objeto que é.
So because we're obsessed and focused on the object, we jump over the knowing. And if the object goes away, like in the deep meditation where the first four aggregates go away, then we get obsessed with ourself, the knower. There's no more object, but the knower is there, and we cling to the knower.
E é então porque a gente está obcecado com o objeto que a gente pula essa parte do conhecendo e vai direto então para aquilo que é conhecido. E na meditação, se a gente deixa então o objeto desaparece, né, quando os quatro agregados desaparecem, aí a gente começa a se fixar então naquele que sabe, né, porque como a gente não tem mais o que é sabido, o objeto, a gente também não fica no conhecer ou no saber, e aí se fixa no eu, no sujeito.
So when you let go of the object and then you let go of the knower, then there's only one thing left.
Agora quando você deixa o objeto e deixa aquele que sabe, o sujeito que sabe, só há uma coisa que sobra: o saber.
Like on the stick, let's say one end is the knower, the other end is the known.
Então, por exemplo, nesse bastão, digamos que uma ponta então é o que é sabido e na outra ponta é o sabedor, ou aquele que sabe.
And if you cut off this end and this end, then you still have the middle.
Se você cortar a ponta de um lado e a ponta do outro, você ainda tem o meio.
That's the knowing.
Isso é o saber, ou conhecer, ou observar. Então pode ser, a Fabiana está sugerindo observador, observado e observar.
Anyway, these are all just different things that you can observe in your meditation when the mind, you know, gets to those deeper levels of concentration and plena atenção. And that's also an aspect of the investigation of the Dhamma, really investigating, you know, what is this ego? How does it arise? You know, what's it made up of, and all that.
De todo modo, então, esses são aspectos que você pode, então, observar na sua meditação, né? Dependendo dos estágios de concentração que a tua meditação está. E você pode se perguntar, né? Como isso surge, qual é a natureza disso, né? Então, tudo isso faz parte da investigação do Dhamma.
Anyway, that's just why it's difficult to give up desire. And it's like the example I like to give. Let's say you get a holiday from work, you know, and you're working, so, oh, I'm so tired, you know, I want a day off. So finally, you know, your boss gives you a day off, you know, you have nothing to do.
Então, por isso que é muito difícil, então, abrir mão do desejo. Uma das analogias que eu mais gosto é você tá lá trabalhando, tá cansado, tá exausto e você quer, tipo, um dia livre e tal, e finalmente um dia o teu chefe te dá um dia livre e você não tem nada para fazer.
And so you may sleep in until 10, 11 o'clock in the morning.
Aí num dia desses, aí de repente você então dorme até umas 10, 11 da manhã.
Then after you've gotten up and, you know, you're sitting around, it's a nice day out and you're kind of starting to get bored and let me go shopping.
Aí depois de um tempo, tal, que você acorda, você pensa, esse é um bom dia, né? Um dia livre e tal. Acho que eu vou pro shopping. Vou fazer umas compras. Né?
So, you know, you walk down the shops and then, you know, looking at things. Oh, then you go in and you buy something and perhaps you really didn't need it. But anyway, it gives the mind an object. You know, the mind needs an object to be busy, to an object of desire. And so even if it needs it or not, the mind creates. It creates something to do, some object to go after, so its sense of I can be perpetuated.
Então você vai para o shopping, tal, vai olhando as lojas, né, ou vai fazer compra, fica olhando as diversas lojas, e aí você compra uma coisa que talvez você nem precisasse tanto assim, mas de todo modo você compra. Isso porque a mente precisa de um objeto, né? Mesmo que você não tenha, a mente vai criar um objeto. Dessa maneira, o eu vai poder ser perpetuado, né?
So people go on accumulating things, you know, buying things that they really don't need, they think they need, and they go out and buy it. And that's why, like in America, people have garages and attics and closets full of stuff, you know, clothes, toys, gadgets, this and that, that they thought they really needed, and they went out and bought it, and maybe used it once, and then put it in the attic or closet, and then forgot about it, because once you get the object of the desire, you lose interest in the object, because it's the desire that we want. It's the desire that is keeping us going, not the object. Object's an excuse. So once we get one object, then you have to start desiring something else. And that's why people go on accumulating things. And in America, they have to have garage sales, yard sales, flea markets to get rid of, empty out their closets so they have room to put more stuff.
Então é por isso que as pessoas, elas continuam, então, acumulando coisas que muitas vezes elas nem precisam. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas têm garagens ou armários cheios de quinquilharia, né? Quer dizer, elas acumulam, né, brinquedos, roupas e todo tipo de coisa que talvez elas usaram uma vez e nunca mais, né? Porque quando elas compraram, elas tinham desejo, mas aí, logo que você tem um objeto, a mente então perde o desejo por aquele objeto, ou perde o interesse no objeto. Isso porque o que movia a mente não era o objeto em si, mas o desejo, né? É o desejo que faz com que a mente continue. Então, uma vez que você já tem o objeto do seu desejo, você tem que começar a desejar outra coisa para que o ego continue esse movimento. Então, nos Estados Unidos, as pessoas têm, então, que fazer vários esquemas, né? De venda de garagem, venda de jardim, mercado livre, para que eles consigam se livrar de toda essa quinquilharia que eles vão acumulando, de modo a ter espaço nos armários e garagens para que eles possam acumular mais tralha.
And that's why desire cannot be satisfied.
E esse é um dos motivos que fazem do desejo ser uma coisa insaciável. O desejo não pode ser satisfeito.
Because we don't understand the nature of the desire.
Porque nós não entendemos a natureza do desejo.
That means that it's nature, or because the desire is generated by the ego.
Simplesmente o desejo é gerado pelo ego.
That's why, without understanding no self, desire cannot be overcome.
E em razão disso, sem entender o não eu, é impossível, ou o desejo jamais pode ser superado.
And again, that's the connection between the desire and the second noble truth, the cause of desire, or you know, the sabedoria.
Então essa então é a conexão entre o desejo, a segunda nobre verdade, né? A causa do desejo e a sabedoria.
Anyway, so that this comes to this other topic I wanted to touch on about the dependent origination.
Então nós chegamos no outro ponto, no outro tema que eu queria tratar, que é o tema da originação dependente.
So the interdependente,
originação dependente, né? Originação dependente.
Not interdependência.
Não.
Dependência.
Originação dependente.
Originação dependente. But teacher samopat. Anyway, you know, many of you may have heard this. So I don't know how many people know all 12 links of the Paticcasamuppada. I chanted that this morning again.
Então, eu não sei quantos de vocês, então, bom, provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu não sei quantos de vocês sabem os 12 elos, né? Nós cantamos essa manhã novamente, entoamos, né?
I guess Harilal knows all about it, right? Isn't it Harilal? Oh, Harish. Oh, Harish.
Então, Harish sabe.
Harish, can you give a lecture on Paticcasamuppada?
Quer dar uma palestra do Dhamma sobre o Paticcasamuppada?
That was the first lecture I ever gave on the Dhamma was on Paticcasamuppada.
A primeira palestra que eu dei sobre o Dhamma foi sobre o tema do Paticcasamuppada.
So I'd read up on it in some books and just in my course of my study and read the suttas when I was in my first year that I was a young monk.
Então, eu tinha lido nos livros em alguns sutas, né, no meu primeiro ano como monge.
And then I was traveling to another town in Kandy, and the monastery where I lived, they had a branch monastery up in Kandy, the center in the middle of Sri Lanka, up in the mountains.
E aí eu estava viajando de uma outra cidade para Kandy, né, que é uma cidade aí incrustada nas montanhas no meio do Sri Lanka, e o monastério que eu estava tinha um monastério da mesma linhagem nesse local.
And so I was walking to the monastery to to have lunch and to stay for the day. And then when I they have to walk up a flight of stairs, and at the end of the stairs they have a huge big Buddha statue, under a canopy outside.
E aí eu estava indo para esse monastério para passar o dia, né, almoçar. E nesse monastério você tem que andar por várias escadas, né? E aí quando você termina de subir as escadas, você se depara então com um Buda sob um toldo, né? Um grande Buda sob um toldo.
So I was unsuspecting. I didn't know what was, didn't know what was going on. I just, was going to the monastery and mind my own business.
E eu não estava pensando em muita coisa, não sabia bem o que aconteceu, só estava indo pro monastério, cuidando da minha vida.
When I got to the gate of the monastery, I saw there was a big group of Western people, young Western people standing around the Buddha statue, and my teacher was up there at the top with them.
E aí quando eu cheguei então no monastério, tinha um grupo grande de ocidentais tal, olhando para a estátua do Buda, e o meu professor estava junto com eles.
So I was kind of trying to avoid them, because at that time I was doing a lot of meditation, didn't want to really get caught up in talking and stuff like that, especially with our Western people.
E eu estava até tentando, né, passar reto, evitá-los, porque naquela época eu estava fazendo muita meditação e tal. Eu não queria, então, ficar preso em muita conversa, né? Especialmente com ocidentais.
So I was trying to sneak by them, not to be seen. And then my teacher saw me and says, "Hey, Rahula, come here!"
E E aí, quando eu tava tentando passar de fininho, sem ser visto, meu professor me viu e me chamou.
Because I had to go because he's my teacher.
E aí eu tinha que ir porque ele é meu professor.
And so I kind of, you know, went up there and he says, "Give them a talk on Paticca Sambhupada."
Aí ele falou, dê um Dharma talk sobre o Paticca Sambhupada.
I was surprised.
Aí eu fiquei surpreso.
So I gave him my first Dharma talk as a monk.
Aí eu dei meu primeiro Dharma talk, né, palestra do Dharma como um monge.
Because my teacher actually couldn't speak good English, that's why he, you know, these people were English-speaking people, and they had a professor, college professor, with them. Actually, he's a well-known professor on world religions, Houston Smith. He wrote some books, but anyway, at that time I didn't know that. But anyway, so I gave this talk on Paticca Sammapada, just a very elementary talk, because that's all my knowledge of it was at that time, just basically mostly book knowledge, although with my meditation I, you know, understood something about it too.
Bom, aí óbvio que o meu professor tinha pedido para eu dar essa palestra porque ele não falava inglês muito bem, né? E todas aquelas pessoas, incluindo um professor universitário que estava com eles, então um professor famoso, autor de alguns livros, se não me engano, Houston Smith, autor de livros, naquela época eu não sabia. Então todas aquelas pessoas, eles falavam inglês, então ele pediu para eu dar a palestra, né, em inglês. E óbvio, foi uma palestra um pouco rudimentar, né, porque naquela época eu não entendia muito de Paticca Sammapada. Basicamente o meu conhecimento era um conhecimento livresco, embora também eu já tinha uma meditação, então eu consegui entender algumas coisas aqui e ali.
And so my teacher was listening to the talk, although his English wasn't that good. But at the end, he said, "Oh, good, good."
E meu professor estava ouvindo a palestra, e embora o inglês dele não fosse muito bom, no final ele falou, "Bom, muito bom."
Anyway. You know, the translation of the Paticca Sammapada goes, you know, because of ignorance, the mind starts its activity.
Então, basicamente, então, a tradução do Paticca Sammapada seria?
It means avidya paccaya sankhara.
Por causa da ignorância, a mente começa a sua atividade, né? Avidya paccaya sankhara.
And ignorance means not knowing the truth, not knowing the Four Noble Truths.
Ignorância, então, significa, nesse contexto, não saber a verdade, não saber as quatro nobres verdades.
And because of the mental activity, the mental activity or the mind produces the consciousness, ego consciousness.
Em razão, então, da atividade, a mente produz a consciência ou a consciência do ego.
Subject-object type of consciousness.
É o tipo de consciência sujeito-objeto.
And because of that, we become aware of our body and mind. We become aware that we're a body and mind.
E a partir disso, então, nós sentimos, né, o nosso corpo e a nossa mente. Nós, então, a gente fica consciente ou tem a experiência de um corpo e de uma mente.
Well, the perception of I am a person, you know, with a mind is created.
Então, a percepção de que você ou eu sou uma pessoa, né, é criada, então.
And we become aware of the six senses because of the mind and body, the six senses are created.
E por causa da mente e do corpo, então, nós criamos, então, seis sentidos, ficando também conscientes deles.
Again, this is a very deep kind of subject, and it's not easily understood just in this kind of an explanation. And there's more kind of deep meanings of it too.
Então, esse é um tema bem profundo, né? Então, às vezes, pode não ser muito fácil entender os significados mais profundos desse tema.
But I'm trying to simplify it as much as possible, just so that you can at least perhaps try to get some kind of understanding of it.
E em razão disso, então, estou tentando simplificar para que você, então, possa obter algum entendimento.
And then because of the six senses, there's the contact of objects on the senses that produce feeling or vedana. And because of the contact, feelings are, the nervous system is stimulated and we have a feeling and sense of sights.
E então, por causa dos seis sentidos, né? Há então o contato, né, por onde os objetos entram. E a partir desse contato, então, surge vedana, né, as sensações. Entram na mente. As sensações entram na mente.
And then dependent on the sensations, the craving arises.
E dependendo então das sensações, o apego surge. É verdade. É, então, nesse caso, a palavra, esse elo é o desejo. Então, dependendo então das sensações, surge o desejo.
So, vedana paccaya tanha.
Vedana paccaya tanha.
So now, how many is that? Avijja, Sankara, Vijnana, Nama Rupa, six senses, contact, Vedana. So, Sech.
Então, até agora, né, já, quantos a gente tem? Avijja, Sankara, Nama Rupa, seis sentidos. Contato, vedana, então, faltou um, né? Pulei a consciência, vinyana. Então, são sete até agora.
So far, all of those are given. Let's say a baby is born, then he has a mind and body, he has consciousness. He's there in the world, his senses are being contacted, he's having sensations. And then, you know, then craving, like he gets hunger and he's craving milk, and goes search for the mother's breasts and starts sucking, whatever. So this much is automatic. This much is created by the past karma of the past.
Então, basicamente, todos esses sete são como que dados, né? Então, o próprio bebê já teria todos esses sete, né? Então, ele deseja o leite e tal. Então, todos esses já seriam oriundos do karma de uma vida passada.
And you can't really do anything about it.
E não há muito que você possa fazer sobre isso.
But the next part is what's important for us to understand as meditators, because the next part is the part that deals with transformation and what we can change, and also the creation of new karma.
Mas a próxima parte que é importante para que nós entendamos enquanto meditadores, pois é a parte que nos possibilita a transformação e a transformação e não criação de novo karma, portanto.
So dependent on craving arises apego.
Então na dependência do desejo surge o apego.
That means the apego is attached, grasping, right? What is craving?
We translate as desire. We don't have another. We translate as desejo. We don't have.
Okay, so you know, there's a difference between just desire and apego.
Então há uma diferença entre desejo e apego.
So even Brazilians understand that.
Inclusive os brasileiros entendem isso.
In English, actually, desire, you know, there's a subtle difference even between desire and craving. Desire, I'll just give an example.
Actually, you know, it's some, like, in psychology, sometimes they use the word craving without translating at all. Craving for drugs. And craving for,
but we don't know. Então o Banchi comentou que existem algumas diferenças entre desejo e craving, né? Mas a gente não tem exatamente uma palavra para craving. Eu estava falando para o Banchi que na psicologia, às vezes, né, eles usam a palavra craving sem traduzir, né? Tipo, craving por drogas e comportamentos adictos. Né?
Actually, I'll just give the formula up. Dependent on craving arises grasping.
Então,
dependent on grasping arises becoming.
Então, a partir do desejo surge o apego, né? Ou a partir do craving surge o apego, e a partir do apego, então, surge o vir a ser.
Surge o vir a ser? Depending on the becoming arises birth.
E na dependência do vir a ser surge o nascimento.
And because one is born, there's suffering and death.
E porque existe o nascimento, existe o sofrimento e a morte, né? Na dependência do nascimento surge a morte.
So these last five are the most important in terms of practicing meditation, practicing the Dhamma, and realizing the now morte.
Não morte.
Now morte. Deathless state.
Deathless. Então esses, então, últimos cinco seriam então os mais importantes na prática do Dhamma, da meditação e na realização da não morte.
Okay, so but the grasping and the becoming are the two things that we can actually change in our mind.
E é o apego e o vir a ser que são as duas coisas que a gente realmente consegue mudar na nossa mente.
And becoming is the creation of the karma.
O vir a ser é basicamente a criação do karma.
Por exemplo, and say, you know, you're meditating, and then because of a painful feeling, well, first of all, you have a body, it's got six senses on it, and then there's contact, right? We can't do anything about that. We're just sitting here, innocent, mind our own business, but yet, then a mosquito comes and contact. And that produces the painful feeling.
Então, digamos lá que você está sentado em meditação, né? Então você tem lá as suas sensações. Quer dizer, primeiro de tudo você tem o corpo e os seis sentidos, né? Não há muito que você possa fazer sobre isso. A gente está só aqui sentado cuidando da nossa vida, mas não tem o que a gente possa fazer. Então, digamos que você então esteja sentado lá com o seu corpo, tal, as sensações, não, e por causa do seu corpo e dos seis sentidos, você então tem o contato, e a partir do contato, o mosquito, né, entra num contato com você e surge então uma sensação desprazerosa ou dolorosa.
So that happens all by itself.
Então isso basicamente acontece por si mesmo.
So because of the sensação dolorosa, then there's this desire, the aversion, but aversion means is desire, arises. You wish it would go away. You wish the mosquito would go away. You know, you see that, you don't like that sensation.
Então, por causa dessa sensação desprazerosa ou dolorosa, surge então o desejo. Né? A gente poderia dizer aversão, mas nesse caso, não, aversão. Mas aversão significa basicamente um desejo. Então surge o mosquito, né? E aí vem o desejo então de você, porque você não gosta disso, você deseja que ele vá embora.
Então, now if you have good mindfulness, you can just, you know, notando a sensação, and just forget about it.
Agora, se a tua plena atenção é boa, você pode simplesmente sensações e abrir mão, né, ou esquecer o mosquito.
So I mean, you notice the aversion, but you just, you know, note aversion, and you just relax around it and don't react to it.
Você percebe, né, a aversão, mas você apenas faz a notação, aversão, relaxa e abre mão. É, não reage.
So that's the desire. You have a desire that this thing will go away, but you don't react to it. You just, you know. So.
Então você ainda tem o desejo de que o mosquito vai embora, mas você não reage mais.
And after, if you can maintain that, after 5 or 10 seconds, the mosquito goes away.
E se você mantiver isso por uns 5 ou 10 segundos, o mosquito vai embora.
But if you don't have very good mindfulness and you don't have very much discipline, as soon as the mosquito lands on you, you know, thinking, I'm going to get malaria. Oh. And the mind will start thinking, you know, getting anxiety, and that's grasping. That's apego.
Mas se você não tem uma plena atenção bem desenvolvida ou mesmo não tem disciplina boa, né? Então, quando o mosquito vem, você já, né, fica com medo, tal, já pensa que talvez vai pegar malária. Então, a mente vai. E isso é o apego.
So, the grasping is longer because it involves a whole train of thought. You might go on for a minute or two, thinking how are you going to, struggling against this mosquito, and say, well, I took the first precept, I can't kill it, you know, how am I going to get it away, and thinking about all the, you know, the things about it.
Então o apego é mais longo, né, porque envolve todo um processo de pensamento, né? Então você pode ficar lá pensando, tipo, o que, que eu faço com esse mosquito? Ah, eu tomei o primeiro preceito, não posso matar, tal.
But, you know, the average person, you know, the mosquito lands.
A pessoa comum, quando o mosquito pousa.
Then, you know, they'd say, I'm gonna get rid of it, and they would, you know.
Ela quer se livrar, e aí?
Or maybe, anyway, they would take action and get rid of it.
Então, eles iam agir e se livrar do problema.
That's the becoming.
Esse é o vir a ser.
Because it was a conscious intention to take action against that object.
Que havia então uma consciência com a intenção de agir contra aquele objeto.
So that created new karma.
Novo karma saído do forno, acabou de criar.
That's why it's called becoming. It's become stronger. Your karma has become stronger.
E é por isso então que se chama vir a ser. O seu karma se tornou mais forte.
Or if with mindfulness you didn't react to it and the mosquito flew away by itself, then your good karma just increased more. Your good karma increased. The karma of sabiduría, or the karma of killing.
Mas se com boa dose de plena atenção você não reagiu e o mosquito foi embora, então o seu karma bom aumentou. Não, o seu karma de não apego, o seu karma de sabedoria.
And then once you've done the action, the sense of I is born again. Because the I gets stronger. I won. I got rid of that dirty mosquito.
E assim que você age, o senso de eu ficou mais forte também. Porque é o que o senso, o eu deseja, né? Então, pode pensar, né? Ah, me livrei desse mosquito.
And so when you restrain from doing it, you weaken the ego, but when you give in and you take the karmic action, you strengthen the ego.
Então quando você se refreia, né, de agir, se contém, você então enfraquece o eu, mas quando você vai e faz, né, e age, aí você fortalece o eu, ou o ego.
So birth refers to the rebirth of the sense of I in the next moment.
Então, o nascimento se refere então ao nascimento do senso de eu no momento seguinte.
And because the ego then will exist again in the next moment, then it's also going to be subject to suffering.
E em razão do ego também existir então no momento seguinte, né, por causa disso, então ele também estará sujeito a sofrimento no momento seguinte.
I guess I should mention there's two dimensions of this dependent origination, the external dependent origination and the internal, or what I call macrocosmic dependent origination. Macrocosmic birth and death, and microcosmic birth and death.
Bom, eu acho então que eu deveria mencionar, existem então duas dimensões do Paticca-samuppada, né? Então a dimensão interior da originação dependente e a dimensão exterior da originação dependente, ou como às vezes eu chamo, microcósmica dimensão, né, no caso da interior, e macrocósmica dimensão no caso da exterior, da dimensão do nascimento e da morte, né? Da microcósmica dimensão do nascimento e da morte, ou macrocósmica dimensão do nascimento e da morte.
Now the popular version or the common understanding of the Paticca-samuppada about rebirth is this idea that when this body dies, this mind, if it still has ignorance and karma, will be born again in another actual physical life someplace.
Então, o entendimento corriqueiro e mais popular do Paticca-samuppada seria então a dimensão macrocósmica da vida e da morte, onde quando esse corpo morre, como ainda há ignorância, então ele vai renascer em outro plano.
How many have heard of that kind of rebirth before?
Quantos de vocês já ouviram falar desse tipo de renascimento antes?
Uh, But the microcosmic rebirth, what I call moment-to-moment rebirth, means the rebirth of the sense of io from moment to moment arising with the consciousness.
Mas o renascimento microcósmico tem a ver com o renascimento, então, do senso do eu.
And so that occurs with each karmic action that you do, with each moment of consciousness, and with ignorance, and you with the continuation of desire, the sense of I arises again in the next moment with the new moment of consciousness. And whenever you strengthen the I by doing some actions, which is basically almost all the time, this sense of I is being reborn moment to moment, along with the consciousness.
E isso se dá através do desejo e de todas as ações que você faz com o senso de eu em razão do desejo, quer dizer, basicamente todo o tempo. Então, quando você age, né, com o senso de eu e com o desejo, então esse eu está renascendo momento a momento.
But when you develop your meditation practice and your sabedoria and develop your mindfulness, then whenever these painful feelings arise, you reflect on them. Maybe craving or desire may arise, but you don't allow it to turn into grasping, nor the grasping to turn into becoming.
Mas à medida que você desenvolve a sua sabedoria, a sua plena atenção, toda vez que então surge um desejo, o desejo pode então surgir, mas você então não permite que ele se torne apego e vira ser.
Now, of these three things, craving, grasping, and becoming is the worst, because that's the karmic action that will bring suffering results.
Então, dessas três coisas, o vir a ser é o pior, né? Então, do desejo, do apego e do vir a ser, o vir a ser é o pior, porque é a ação em si, a ação kármica que vai trazer sofrimento.
So you start by trying to weaken the becoming.
Então você começa tentando enfraquecer o vir a ser.
And that's where practicing sila is important. The practice of sila works on weakening becoming.
Aí a prática de ética é muito importante, porque a prática de sila, ética, trabalha justamente para enfraquecer o vir a ser.
I think everybody knows that the Noble Eightfold Path, I gave a talk on the Eightfold Path the other day, but I didn't get into the three groups of sila, samadhi, and panya. But I hope everyone knows that. I know Harish knows that. Right? That the Eightfold Path is broken into sila, samadhi, and panya.
Então eu dei uma palestra outro dia sobre o nobre octo caminho, né, que é subdividido em sila, samadhi e panya. Né? Seria ética, concentração e sabedoria. Eu espero que todo mundo saiba isso, eu não sei. Eu sei que o Harishi sabe, mas de todo modo, o nobre octo caminho, então, é dividido em sila, samadhi e panya.
How many have heard of those three groups of sila, samadhi and panya?
Quantos de vocês ouviram, então, desses três grupos de sila, samadhi e panya?
Harish, come and give a lecture.
Harish.
Okay, so sila, samadhi, and panya are directly related to craving, grasping, and becoming. They work on these three, weakening these three things in the Paticca-samuppada.
Então, sila, samadhi e panya estão intimamente relacionados com esses três elos de desejo, apego e vir a ser, uma vez que eles trabalham para enfraquecer esses três elos do Paticca-samuppada.
So we practice sila, that means like living by the cinco preceptos, right? Because this helps to stop our bad karma of killing, stealing, you know, negative actions. So practicing sila helps to weaken the becoming of bad karma and the suffering connected with the bad karma.
Então nós praticamos então a ética, né, baseada nos cinco preceitos, porque ela para a produção de karmas ruins, né? Ou seja, karmas que vão te trazer sofrimento, né? Então, para o vir a ser desse tipo de karma, né, de matar, roubar e por aí vai.
But you know, we might practice the precepts and not, let's say we practice the precept of not to kill and not to steal or tell lies or to intoxicate the mind. But you may still have the desire to do those things. But at least the precepts prevent you from creating the karma. But that's all it does. It doesn't weaken the craving or the grasping to do those things. It just prevents us from doing the karma. Like, I can have the desire to kill that mosquito, but, right? So I'm thinking about it and that grasping, and I, you know, all the way up and, Panati Pata Veramani!
Então você então segue os preceitos, digamos que você segue os preceitos então de não matar, não roubar. Não mentir, não tomar intoxicantes, né? E eles então te previnem o karma, mas talvez você ainda tenha o desejo de fazer algumas dessas coisas, né? Eles não vão te prevenir o desejo, eles vão prevenir que você haja e crie o karma, né? Mas eles não vão prevenir o desejo em si. Então, digamos que você está lá meditando e de repente vem um mosquito, tá, e você começa a desejar matá-lo, né? E aí vem todo aquele apego de querer matá-lo, tal. Aí você vai levando a tua mão, de repente, panati pata, veramani.
Right? So at least you did that good. But you still had the grasping in the mind was still there. That's why sila only works on becoming. For the most part.
Bom, então você ainda tem o desejo, né? Mas pelo menos funcionou para isso, né? E em razão disso, que na maioria das vezes, então, a sila só ajuda mesmo o vir a ser, né? A ética, então, trabalha mais com o vir a ser.
So, this is where samadhi or meditation, concentration, where you calm your mind, then that works on grasping because you don't have the thoughts connected with worrying about the mosquito and all these other types of things. So the samadhi works on weakening the grasping or the, you know, the monkey mind, the thoughts and the emotions.
Então, por isso, aí que entra então a meditação, né, e o samadhi, né, a concentração. Já que relaxando a mente, então você já não tem tantos pensamentos se preocupando com o mosquito. Então, o samadhi então trabalha com ela do apego, né? Já que com a tua mente de macaco, né? Relaxando.
And panya works on the craving.
E panya age no desejo.
On the surface, you might think, you know, it would be the opposite, but because craving is the weakest of all those, but it's also the most deeply rooted. So that's why craving is only overcome in this third stage of enlightenment, and that takes panya. To have those stages of enlightenment requires the panya. So it's the panya that removes the craving.
Então, panya age no desejo. E a princípio você poderia até pensar que é o oposto, porque como o desejo é mais fraco que o apego, né, poderia ser o oposto. Mas na verdade, apesar do desejo ser mais fraco, ele é mais profundo, né, que o apego. Ele é a causa do apego. E é por isso que você precisa de sabedoria, né? O desejo só é totalmente erradicado no terceiro estágio de iluminação.
So that's how those three training groups of Sila, Samadhi, and Panya work on those three critical parts of the Paticca-samuppada, craving, grasping, and becoming.
Então é dessa maneira então que Sila, Samadhi e Panya então trabalham com esses três elos super importantes do Paticca-samuppada de apego, desejo e vir a ser. Não, desculpa. Desejo, apego e vir a ser.
So what is this explosão?
E essas bombas?
Surgiu desaparecendo. Anyway, that's, you know, that's how kind of all that fits into, you know, the training in the Dhamma, the Noble Eightfold Path, and you know, the meditation and understanding the nature of the ego, and you know, basically that's what we study. When you study the Dhamma, that is the real Dhamma. That's the heart of the Dhamma.
Então esse é o coração do Dhamma, né? É onde tudo se encaixa, né? O nobre caminho óptimo, o Paticca-samuppada. Isso então é estudo do Dhamma.
Oh, actually, I just wanted to mention. That's why a person who attains enlightenment, like the Buddha or an Arahant, they attain the now moksha.
Em razão disso, uma pessoa que atinge a iluminação, o Buda, ou mesmo o Arahant, eles então atingem a não-morte.
Even while they're living,
mesmo durante a vida,
they've transcended death.
Transcenderam a morte.
And they won't die.
E não vão morrer.
But you say, well, the Buddha died.
Você pode dizer, ah, o Buda morreu.
Look, I have one of those relics.
Eu tenho uma relíquia do Buda.
But that's not death for the Aryan person. That's not the death is ego death. That's the real death. Is death of ignorância, death of the ego.
Então essa não é a morte da pessoa ária, né? A pessoa nobre, né? A morte verdadeira mesmo é a morte do ego.
And so, you know, the body of an enlightened person just, you know, drops off, but that's not the real death, although the average person would say that's the death. But that's the meaning of this verse. The mindful do not die.
Por isso então, né, o corpo do iluminado, apesar do corpo se vai e tal, a pessoa comum diria que isso é a morte, mas a morte na verdade não é essa. E esse é o significado então desse verso, né, que o Bhante tem entoado, né? O plenamente atento não morre.
Because the nirvanic awareness still is there.
A consciência do nirvana permanece.
But there's no, because there's no sense of I, there's no one that suffers, so there's no suffering.
E porque não há um senso de eu, não há ninguém que sofre, então não há sofrimento.
But again, this idea that you know, one has transcended death, that means the internal version of birth and death.
Então essa ideia de transcendência da morte está relacionada com a versão interior, a dimensão interior do nascimento e da morte.
Because death is only for the I, the person that dies. But in the Buddha, there's no person that dies. The I has already been, he died before he died. That's the saying, you die before you die.
Porque o ego é apenas para o, não, a morte é apenas para o eu, né, quando uma pessoa morre. Mas o Buddha, na verdade, ele morreu antes de morrer, né? É isso,
hey,
que é dito.
Should I give that lecture at the medical school next week?
Você acha que eu posso dar essa palestra na escola de medicina?
The doctors, they like to hear that.
Eles vão gostar de ouvir.
Teaching the deathless state. The deathless. My patient won't die. I'll become famous.
Meu paciente não vai morrer.
I keep all my patients alive. They won't die.
Eu vou ficar famoso. Manter todos os meus pacientes vivos.
I'm just joking.
É só uma piada.
With the deathless state, the medical school would like to hear about that.
Mas talvez na escola de medicina eles gostem de ouvir sobre o estado de não morte.
So again, you know, to understand all these things, that's why without meditation you can't understand these things. Intellectually, you can only kind of, you know, it's only through the meditação that you can really understand that, because these things are too subtle.
Razão disso, não há como entender essas coisas sem meditação, né? Você, com o intelecto você pode entender um pouco, mas como elas são muito sutis, você só pode entender mesmo através da prática da meditação.
So I think maybe that's enough for this Dhamma talk.
Então, eu acho que é suficiente para essa palestra do Dhamma.